notável teólogo e psicólogo americano, Dr. Rollo May, estabeleceu que nós somos herdeiros de 400 anos de ignorância escravagista. A civilização do Novo Mundo, para o notável psicólogo, está assinalada pelas heranças perversas do colonialismo europeu. Graças a isso, existe em todos nós, ou quase, as marcas inevitáveis daqueles conflitos que caracterizaram os primeiros anos da nossa evolução como sociedade. Posteriormente, o Dr. Watson, fazendo uma análise da criatura humana, no seu processo antropossócio-psicológico, estabeleceu que as nossas heranças atávicas remontam a períodos muito recuados. E é graças a essas heranças atávicas que a sociedade contemporânea apresenta-se com as marcas ineludíveis do sofrimento, apesar das conquistas memoráveis da ciência e da tecnologia. Nessa análise do Dr. Watson, a primeira emoção que esteve na criatura humana, quando então predominava o instinto, foi o medo. O medo apresentou-se naquele momento em que a psique faz a sua fissão e dá início ao surgimento do ego e do self, no conceito de Carl Gustav Jung. Naquele momento que poderíamos dizer o do discernimento da conquista da razão, o medo assenhoreou-se do homem primitivo, porque se deu conta que estava à margem de muitos perigos e que a sua vida dependia das circunstâncias ambientais, particularmente dos fatores climatéricos, sísmicos, sociológicos, dos animais e do ambiente no qual vivia, a floresta e a furna. E naturalmente, diante dessas situações, surgiu o medo. Porque o medo se lhe apresentou como um mecanismo de defesa para preservar a vida. E esse mecanismo de defesa para preservar a vida torna-se-lhe a primeira emoção, aquela que o acompanhará através da história. E na atualidade, é um dos fatores mais poderosos agindo no comportamento da criatura humana. Ainda segundo o Dr. Watson, a segunda emoção foi a ira. Porque diante do medo, nesta busca de preservar a existência, o indivíduo ira-se. E a ira é semelhante a um corisco, a um raio, que de um momento domina-o e faz que ele se torne agressivo, irresponsável, sem discernimento. Mas logo depois a humanidade irá apresentar a terceira emoção, que é o amor. Esse sentimento de preservação da prole, da convivência social, mesmo na taba primitiva, e que se expressa como também uma herança animal. Diz Emmanuel que a loba, quando lambe o seu filho, está realizando a atividade da mulher civilizada que um dia vai beijar o próprio filho. Então, essas três emoções são as bases estruturais de todas as emoções que tomam conta da nossa vida. Os estudiosos do comportamento humano em nossa sociedade, equipados dessas informações, estabeleceram que os últimos 20 anos de cultura e de ética da nossa sociedade estão assinalados por um fator dissolvente, para o qual os especialistas têm envidado todo o esforço, com o objetivo de diluir, senão de superar. Ao tempo em que se procuram os mecanismos preventivos para evitar-lhe a instalação. Estabeleceu, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que vivemos a hora cruel da pandemia da depressão. Já não se trata mais de algo circunscrito a um país, a uma cultura, a um sexo, a determinados segmentos socioeconômicos, étnicos, raciais, mas que faz parte da história da sociedade como um todo. E apresentou estatísticas alarmantes. 340 milhões de depressivos no mundo neste momento. E a continuar os fatores sociológicos ou psicossociais que nós temos enfrentado, é possível que por volta de 2020 sejam 400 milhões de depressivos crônicos no planeta terrestre. Então, tentando explicar o que ocorre, apresentar os fatores mais perturbadores, o medo, a ansiedade e a solidão. Seriam esses fatores a desencadear o transtorno psicológico de afetividade bipolar, conforme é hoje conhecida a depressão. Até há 10 anos, ela era identificada como psicose maníaco-depressiva, mas os estudiosos da área psicológica chegaram à conclusão que os nervos não enfermam e a mente tampouco enferma. São os equipamentos que se encarregam de levar as emoções que perdem o equilíbrio. Então, as palavras psicose e neurose foram substituídas por transtorno psicótico e transtorno neurótico. A depressão é uma palavra que vem da língua latina como depremere, puxar para baixo. O deprimido é aquele indivíduo que perdeu o contato com a sua realidade e é que mergulha diariamente no abismo de si mesmo, deixando-se consumir no fosso do autoaniquilamento. Mas se nós fizermos uma análise na história da psiquiatria, iremos constatar que a depressão está presente no ser humano desde priscas eras. Por exemplo, no Bhagavad Gita, uma das obras básicas do Vedanta da Índia, nós vamos encontrar o momento em que Krishna, dialogando com Arjuna, o mestre e o discípulo, diz ao jovem deslumbrado: tu és um príncipe Pandava e deves preservar a tua ascendência, cuidando da tua vida, porque tu estás cercado de inimigos, que são os Kuros, e porque são eles muito numerosos, a tua vida permanece em constante perigo. E o jovem pergunta ao seu guru: muito bem, e quem são eles? Antes eu te digo que é necessário que os mates, a todos, para que a tua vida seja preservada. E o rapaz indaga: mas para eu poder matar, eu deverei saber quem são esses adversários. E o mestre, numa linguagem parabólica, redargue: são teus pais, teus avós, teus tios, teus primos, teus familiares. Mas como? Procura esclarecer o jovem. Como eu poderei matar os meus familiares? Aqueles que fazem parte da minha vida. Onde, por exemplo, iríamos travar essa batalha? E o mestre lhe orienta: essa batalha tem que ser travada na consciência. Porque os Pandavas são as virtudes humanas. E os Kuros são os vícios. Porque os vícios são mais numerosos do que as virtudes, é necessário extingui-los para poder desfrutar-se de felicidade. E o jovem entrou em melancolia. Eis a palavra tradicional que no passado representava o transtorno bipolar na área da afetividade, conhecido hoje como depressão. Se nos transferirmos da Índia para Israel, vemos recordar-nos do rei Saul, que periodicamente entrava nesse estado de depressão, na melancolia e subitamente na euforia, gerando situações embaraçosas para o reino de Judá. Para poder ter diminuída a sua aflição, foi requisitado o auxílio do jovem Davi. E Davi compôs então os maravilhosos salmos, tornando-se o seu canto na cítara, na lira, a primeira musicoterapia da humanidade. A depressão salta do Oriente e vem para a Grécia. 400 anos antes de Jesus, Hipócrates, o pai da medicina grega, terá a ocasião de estabelecer que todas as enfermidades são derivadas de determinados transtornos que se encontram íncitos na criatura humana. Ele se referia aos humores, a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a fleuma. 200 anos depois de Cristo, os humores serão adotados por Galeno, também médico grego, que irá estabelecer que, por exemplo, a melancolia é o resultado da bilis negra, herança da desobediência de Eva, essa figura mitológica da Bíblia. E a terapêutica era muito peculiar, as sangrias, os produtos vomitórios. E, naturalmente, aqueles que submetiam a tão peculiar terapêutica, quando não morriam de desidratação, continuavam melancólicos. Mais tarde, por volta do século IV, essa melancolia foi considerada como assídia ou assédia, e já estava instalado o período medieval da Grande Noite da Melancolia, período medieval de mil anos, que atrasa a cultura, a civilização e a ciência, graças ao dogmatismo, à ignorância e o fanatismo vigentes, particularmente na Eurásia. Mas por volta do século XII, a melancolia se fez tão pandêmica como hoje, que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu que se tratava de um pecado capital, credor de alta punição, porque os religiosos, padres, monges, frades, eram tomados inesperadamente de uma peculiar tristeza e abandonavam todas as atividades. Era, portanto, uma interferência satânica. É provável que a Igreja haja adotado esse conceito dos gregos antigos, porque eles diziam que a melancolia era um castigo dos deuses. Quando os deuses estavam contrariados com as pessoas, então fazia que aumentasse a bilis negra e a pessoa adentrava-se na melancolia. Mas é curioso notar que mais tarde Aristóteles, discípulo de Platão, terá a ocasião de asseverar que, periodicamente, Sócrates e Platão entravam em melancolia quando eram inspirados pelos deuses. Então nós vemos aí uma bifurcação: a melancolia como castigo divino e a melancolia como fator de inspiração divina. Mas ninguém pode deter o progresso. E inevitavelmente com o Renascimento italiano, com a revolta protestante de Lutero, a humanidade passa para um terceiro período. Esse período que nos liberta da Idade Média será enriquecido pelas primeiras descobertas e uma claridade peculiar, graças a Copérnico, a Kepler, a Galileu, dando-nos uma visão do infinito e a pequenez da Terra, faz que os horizontes da criatura também ampliem-se. E em breve, A melancolia parece ter diminuído seu aspecto dantesco e destruidor, porque aparecem os primeiros estudiosos sérios da melancolia. Será por volta do período em que Shakespeare apresenta a sua obra que se pode ter uma ideia da melancolia na Inglaterra. Se olharmos, por exemplo, a vida de Hamlet, o célebre príncipe dinamarquês, que se fez celebrizar principalmente pelas reflexões, morrer, dormir, sonhar, quem sabe, talvez, ser ou não ser, e que termina a sua existência através do suicídio, teremos uma visão da força poderosa da melancolia. Em Romeu e Julieta, também a tragédia do homicídio e do suicídio está presente a tragédia em a narração de Shakespeare. E mais tarde, quando o rei é assassinado, numa bela obra, a mulher que comete o crime passa a experimentar um fenômeno peculiar. Ela percebe que as suas mãos estão marcadas pelo sangue da vítima e começa a lavá-las. É a segunda vez na história que a psiquiatria irá notar o transtorno obsessivo compulsivo. Porque o primeiro deles foi com Pilatos, aquele governante hipócrita e pusilânime, que lavou as mãos diante do justo pela covardia de enfrentar o sinédrio e o temperamento hebreu da oportunidade. Lavo as minhas mãos, disse ele, no sangue desse justo. E a partir daí, sempre que olhava as mãos, via as tintas de sangue. E onde quer que fosse, havia um escravo com uma bacia e água e uma toalha de linho para que ele tirasse aquela mancha, que era nada mais do que o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Mas ele experimentaria depois uma desgraça política, voltaria a Roma, seria mandado para o exílio na Suíça e terminaria a sua vida hedionda num suicídio cruel em um vulcão extinto na Suíça antiga. Então há uma evolução dos transtornos de natureza comportamental. E nós vamos notar uma peculiaridade. Ao se apagarem as luzes do século XVII, aparece pela primeira vez na língua inglesa a palavra depression, para traduzir exatamente esse afundar-se, o deprimere, essa planta daninha que se hospeda como parasita na criatura e passa a absorver-lhe o tônus vital, terminando por matar o cavalo, como no caso entópico da planta, no qual se hospeda e morrendo depois. É a partir de então que se vai examinar quantas personalidades nobres da literatura universal, como Leon Tolstói, como Winston Churchill, como outros aqui no Brasil, presidindo o Senado, que segundo alguns, foram depressivos e são depressivos. Mas ainda no fim do século XVII, a ciência começou a examinar o cérebro, que não merecia maior consideração. A massa encefálica pardo-acinzentada era considerada como suplementar, porque se acreditava que a criatura humana amava pelo coração e pensava pelo fígado. Se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho de Jesus, as palavras que brotam do coração e tantas outras narrativas, porque se celebrizou que o coração era o órgão da afetividade. Ainda hoje, quando alguém está apaixonado por outro, o que é muito raro, tem a ocasião de dizer, eu te amo com todo o meu coração. O coração não ama. O coração é uma bomba fisiológica, a mais notável bomba que o ser humano jamais contemplou. Porque quando o zigoto completa 20 dias, e ainda é quase invisível, um choque elétrico dispara no local onde vai surgir o futuro coração. E não para muito, sístoles, diástoles. E o indivíduo que chega à idade de 70 anos, sente aquele pulsar da sístole, diástoles, 4 bilhões de vezes. O coração é o operário que não para nunca, porque quando para, vem a tragédia da morte. Então, no indivíduo que tem 83 anos, como eu, já ele pulsou mais de 4,5 bilhões de vezes, e vai pulsar ainda um pouquinho mais, porque espero chegar aos 100, graças às conquistas da ciência. E quando lá chegar, como a ciência evoluiu, eu penso que chegarei aos 120. E quando chegar lá, então a esperança é a última que morre. Daí o coração é uma bomba ejetora, queimando sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Mas então as pessoas me dizem, mas como? Quando eu amo, eu sinto uma coisa. Eu digo, quando tem raiva também. Quando tem ciúme. São as emoções. As emoções são vasoconstrictoras. E dão essa sensação que nós experimentamos quando passamos a amar. Mas foi por volta de 1864 que o cérebro se tornou mais digno, graças a uma personagem francesa, o Sr. Le Borne. O Sr. Le Borne era uma pessoa que adquiriu uma doença muito especial. Ele era lúcido, era normal, podia pensar, respondia às questões por escrito, mas não podia falar. Toda vez quando ele ia enunciar uma palavra, ele dizia apenas "tã". Esteve internado no Hospital de La Salpêtrière durante 21 anos em períodos diferentes. E nem o médico diagnosticava a doença de Monsieur Le Borne, que por isso mesmo passou a ser chamado Monsieur Le Tain, de onde veio o Monsieur Tintin. Então, Monsieur Le Tain era uma personagem peculiar. E certa feita ele foi levado à universidade para ter uma perna amputada por causa da gangrena. E foi um jovem médico, o professor Paul Pierre Broca, que recebeu a incumbência de amputar-lhe a perna gangrenada. E Broca percebeu que a gangrena já se encontrava em toda a corrente sanguínea. Seria inútil, porque ele ia morrer. Mas sendo um bom especialista, amputou-lhe a perna e esperou que adviesse a morte. Porque ele estava curioso para perceber por que que o Sr. Le Tain, podendo falar, porque seu aparelho fônico era perfeito, não lograva falar. 3 dias depois morre o Sr. Le Borne. E de imediato Broca faz uma trepanação craniana, retira-lhe o cérebro e detém-se a olhar o corpo caloso separando os hemisférios. Olha o hemisfério, olha o outro, detém-se aqui e repete: tem que haver alguma coisa no cérebro. E de repente ele nota uma pequena despigmentação. Toma do bisturi e vai abrindo aquele local em que havia uma diferença de tonalidade. E descobre que ali estava localizado um tumor na terceira circunvolução frontal esquerda. No dia seguinte, 18 de abril de 1864... o professor Paul Pierre Broca apresenta à Sociedade de Antropologia uma tese na qual ele diz: a criatura humana não fala na garganta, a criatura humana fala no cérebro, que é o centro da palavra, e mais tarde será conhecido como centro de Broca. E como ele procedia de uma família muito rica, ele ofereceu 100 mil francos ouro a quem provasse que a sua tese estava equivocada, o que não se conseguiu até o momento. Então o cérebro passou a ter dignidade. E se começou a desenhar as áreas cerebrais que deveriam corresponder às funções orgânicas. Aproximadamente 20 anos transcorrem. E na década de 1880, 1890, ali mesmo, em La Salpêtrière, o notável anatomopatologista Jean-Martin Charcot tenta compreender o fenômeno da histeria, e atrai a personalidade notável de Sigmund Freud. Em 1885, que abandona Viena para vir estudar com o insigne mestre francês. E Freud fascina-se tanto com o eminente mestre que dá a um filho o seu nome, Jean Martin. Jean Martin Charcot realizava as experiências hipnológicas, porque ele sabia que abaixo da consciência há uma área que foi denominada por Pierre Janet Vandet como sendo subconsciente. Seria um arquivo das nossas lembranças. Mas será nesse laboratório que nós vamos encontrar o extraordinário pai da então metapsíquica humana, o professor Charles Richer, que é colaborador de Charcot e amigo de Sigmund Freud. Richer havia publicado o livro da metapsíquica humana e ofereceu um a Freud, que por preconceito não o leu. Somente foi ler 40 anos depois, em 1925, e irá lamentar não ter lido a obra de Richer para melhor entender a problemática do inconsciente, por ele detectado. Mas ali estão examinando por que que as mulheres são portadoras de histeria. E Freud, numa discussão com seu mestre, porque era um temperamento rebelde, diz que os homens também são histéricos. A discussão é notável. E Charcot lhe responde que os homens não podem ser histéricos, porque os homens simplesmente não têm útero. E a histeria é uma disfunção uterina. E Freud redargui: se não tem, coloquem. Porque o homem também é histérico. Eu conheço alguns. Então, ele resolve abandonar Paris e volta a Viena. E em Viena, o seu amigo Dr. Breuler, que se encarregou de cuidar da senhorita O, a moça que tinha uma grave problemática, ela era perfeitamente normal, mas tinha um membro paralisado. E depois de todas as técnicas aplicadas por Freud e pelo Dr. Breuler, não se conseguiu diagnosticar a razão daquela paresia. Até o momento em que o mestre lhe confessou, o Dr. Breuler, que não a podia tratar mais. Ela procurasse um outro médico. Ao que a jovem redargui: mas como? O senhor é a maior personalidade. O senhor foi destacado por Rer Freud. E me diz que não sabe qual é a minha doença. Não sei. Infelizmente eu não sei, sou médico. Mas eu não adivinho. Confesso-lhe a minha ignorância. Ele: doutor, o senhor tem coragem de confessar-me isto? Sim, senhora. Pois eu também tenho uma coisa que eu gostaria de confessar. E não tenho coragem. Mas diante da sua audácia, eu farei a minha confissão. Quando eu era menina, eu amava meu pai. Mas não como uma filha ao seu pai ama, mas como uma mulher ama a um homem. Mais tarde descobri que meu pai me amava, não como um pai ama a sua filha, mas como um homem ama a uma mulher. E oportunamente ele me desvelou isso. E eu fiquei tão chocada que desejei esbordoá-lo, mas seria um pecado mortal. Então eu retive. E a partir daí, eu fiquei com o braço paralisado. Porque diz o Evangelho que se a nossa língua, nosso olho, nosso braço são motivos de escândalo, melhor cortá-los do que entrar na vida com eles. E então Breuler percebeu que ela havia somatizado um conflito que se havia transformado de psicológico numa problemática orgânica. Aquela castração autopunitiva, por causa da religião, de um mito de pecado, fez que ela estivesse enferma. E conversou com ela. Disse: mas todo adulto ama a criança. E é normal que uma criança ame a um adulto, a um idoso, do outro sexo. E à medida que eu fui conversando com ela, disse ele a Freud, ela foi melhorando. Então Freud descobre que é aí no inconsciente, aonde estão os registros da nossa realidade. Ele chegou mesmo a dizer que o nosso inconsciente é como o Oceano Pacífico. E a nossa consciência é uma casca de nós colocada sobre o Oceano Pacífico. Nós somos mais inconscientes automatistas do que conscientes lúcidos e lógicos, sendo mais administrados pelos nossos temores ancestrais, da nossa herança antropológica, do que pela nossa realidade lógica da atualidade. Vai nascer a psicanálise. Não tão simples assim. E logo Freud irá identificar o complexo de Eletra, da filha que ama o pai, e vice-versa, o aluno que ama a professora, e o outro complexo, o de Édipo, do rapaz que ama a mulher idosa, da mulher idosa que ama o rapaz. Então o cérebro passou a ser entendido. Nesse momento, o notável psiquiatra alemão, o Dr. Emílio Kraepelin, estudando a depressão, ele dá-se conta que ela se apresenta sob dois aspectos. A tristeza, a melancolia profunda, unipolar, e o salto para a euforia, muito mais perigoso, que é a bipolar. Será esse mesmo Emílio Kraepelin que irá designar pela primeira vez a esquizofrenia como demência precoce. E no ano de 1900, Freud irá publicar um livro notável que se chama Melancolia. Ele estabelece que a melancolia, do ponto de vista psicossocial, é resultado de uma perda. A perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a perda da saúde, a perda de objeto, a perda de dinheiro, a perda de alguém que morre. E aí eu não concordo com Freud. Porque quando a pessoa morre, ninguém perde. A pessoa transfere-se para outra dimensão. Aliás, nós temos tanto horror à morte que a disfarçamos com o verbo perder. Pessoas vêm até mim e dizem, Divaldo, eu perdi meu filho. Eu digo, aonde? Não, ele morreu. Eu digo, é outra coisa. A pessoa morre, falece e desencarna. Mas se perdem óculos, telefones, celulares, muita gente perde a cabeça simultaneamente. Então, abre-se um horizonte novo. E Freud estabelece que quando morre alguém, e aquele nosso estado de tristeza vai a mais de 4 semanas, é patológico. Já é uma depressão. Até 4 semanas é um fenômeno natural, a tristeza, a melancolia. Todos nós temos tristezas normais e temos ansiedades normais. Se nós estamos esperando alguém, ficamos ansiosos. Se aguardamos, se passamos ou não no vestibular, super ansiosos. É normal. Mas se essa ansiedade dá palpitação, nós temos o colapso periférico, a sudorese, então ela já é patológica. Então a depressão entra no século XX, agora com melhor compreensão, porque se percebe que ela resuma da hereditariedade, das enfermidades infecto-contagiosas, das sequelas das enfermidades infecto-contagiosas, chamados fatores endógenos, internos. Mas também existem aqueles fatores exógenos, os externos, que são mencionados. A falta de dinheiro, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a morte de um ser querido, que nos leva a um estado de introspecção e de abismo. Mas há um terceiro fator a que nos referiremos dentro de próximos minutos. Então, estabeleceu-se, por exemplo, se uma pessoa descende de um deprimido, ela tem 30% de ser deprimida também, ou depressiva. Se ambos os genitores são depressivos, ela tem 70% de probabilidades de ser também depressiva. Então, se alguém descende de um depressivo, faça uma terapia preventiva, porque tem 30% de probabilidades de haver herdado a depressão. E no caso de ambos os genitores, já é mais alta a estatística, chegando a 70%. Mas a depressão prosseguiu e a ciência também. A psiquiatria liberou neurologia. E a neurologia começou a estudar o cérebro. Por volta de 1940, descobriu-se que nós vivíamos um tormento, porque havia em nosso organismo uma célula que, quando morre, não se repete. O neurônio, que foi descoberto no século XVIII. O neurônio é uma célula especial com uma cauda, que foi chamada axônio. A ciência não sabia nem o que era o neurônio, nem aquela cauda. Mas, à medida que avançou o conhecimento cerebrológico, concluiu-se que as comunicações, neurocomunicações, sinapses cerebrais, eram dadas através daquela cauda, que a nossa mente, atuando sobre ela, fazia que ela se ramificasse, dendrites, forma de árvores. E é que havia uma intercomunicação de natureza elétrica. Porém, as experiências congelando o cérebro constataram que não era apenas elétrica, era eletroquímica. Porque esses neurônios produziam substâncias que eram responsáveis pelas neurocomunicações. Então se deu a essa substância o nome de neuropeptídeo, ou substâncias encarregadas das sinapses. Mas como esta célula nervosa, quando morre, não se repete, no ano de 1940 dizia-se que nós possuíamos 5 bilhões de neurônios cerebrais. E como diariamente morrem 15 mil, uma pessoa de 45, 50 anos era velha, porque lhe restavam poucos neurônios. Eu nasci numa cidade do interior da Bahia, e eu me lembro que muitos homens aptos aos 45, 50 anos eram considerados velhos. Ficavam jogando gamão, jogando paciência, velhos, e diziam: não, não tenho mais memória, não aprendo nada de novo. Então, era uma visão pessimista e sem nenhum fundamento de natureza científica. Porque se descobriu que esses neurônios, quando uns morrem, os que sobrevivem realizam a mesma tarefa dos nossos órgãos duplos, os olhos, os ouvidos, os pulmões, os rins. Quando um entra em falência, o outro substitui. Então os neurônios substituíam desde que a mente estivesse ativa. Então a mente não era fruto dos neurônios. Era o agente que regia com a consciência a máquina neuronal. Por volta de 1950, com o surgimento dos microscópios eletrônicos, os cientistas estabeleceram que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios. E por mais que morressem, não faziam falta. Então a idade mental subiu para 50, 55 anos. Nos anos 70, graças à evolução da óptica, chegaram à conclusão agora os neurocientistas que nós possuíamos 75 bilhões de neurônios. E por mais que eles morressem, estávamos muito bem equipados. A idade mental subiu para 60 anos no homem e na mulher 65, porque a mulher é mais fraca, sempre vive mais, a mais viúva do que viúvo. Mas no ano 1990, o avanço das neurociências fez que o cérebro fosse quase que totalmente decodificado. E aquela década foi denominada pelo presidente Bush, a pedido do Senado americano, como a década do cérebro. Foi um progresso extraordinário e comovedor. Então se descobriu que nós possuíamos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios. E descobriram uma coisa fantástica: que os homens temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Não se sabe a função. Eu tenho um amigo psiquiatra que é muito irônico. E ele me disse: eu sei qual é a função. Deus deu ao homem bilhões de neurônios mais do que a mulher, para que o homem consiga entender a mulher. E nem assim continua sem a entender. Mas a grande verdade é que a ciência descobriu, a partir dos anos 60, que o cérebro produz esses neuropeptídeos. E classificou-os em 64. Que a depressão, por exemplo, é o resultado da carência de dois desses neuropeptídeos. A serotonina e a noradrenalina, produzidos respectivamente pelo centro ceruleus e pelo RAF, também um pouco pelo estômago. Quando nós temos emoções, choques, recalques, quando trazemos conflitos da infância, quando dominamos certas emoções e as transferimos para o inconsciente, um dia elas emergem e o cérebro deixa de produzir essas substâncias que são chamadas as substâncias da alegria, as substâncias do amor. Por isso que a depressão é chamada também de conflito da afetividade. Porque a pessoa perde o amor pelo ser mais querido, o que muito magoa o outro. E costuma dizer, amava-me tanto e agora nada. Mas é isso mesmo, é a falta da substância serotonina e da neuro, a outra fundamental. Então, curiosamente, eu tenho sugerido aos meus amigos que quando forem fazer uma declaração de amor, digam desta forma, eu te amo com todas as minhas serotoninas e noradrenalinas, porque são elas que nos levam a amar. Mas então descobriu-se uma terceira substância, a dopamina. Um psiquiatra alemão, Dr. Klein, fazendo uma análise da felicidade, ele diz que a felicidade é resultado da dopamina. Mas ela é uma substância tão estranha, que se nós produzirmos muita dopamina, teremos esquizofrenia. E se produzirmos pouca, teremos a síndrome de Parkinson. Mas a mente produz o suficiente para nós amarmos, para sermos alegres. Então a ciência estava equipada desses valores para poder atender os surtos depressivos, as manifestações depressivas. A farmacologia conseguiu sintetizar substâncias e criou as chamadas substâncias barbitúricas, que ingeridas ou recebidas sob orientação psiquiátrica, irão até o cérebro e envolverão os neurônios que não estão produzindo serotonina e farão as neurocomunicações. E o indivíduo lentamente recupera-se. Mas normalmente nós, latino-americanos, e em especial brasileiros, temos uma tal rebeldia contra psiquiatra, contra psicólogo, psicanalista, que achamos que só iremos a eles porque somos loucos. É como uma pessoa vem até mim com um problema, um transtorno, e eu percebo que não tem nada a ver com o espírito. Então eu digo suavemente, procure um psicólogo. E a pessoa redargui, mas Divaldo, você acha que eu sou louco? Eu digo, não, mas vai ficar. Então, antes que fique, faça a sua terapia. Mas houve uma evolução extraordinária. E a vida mental passou para os 70, 75, 83 anos, colocando o indivíduo perfeitamente bem. Porque a vida mental, quando não se tem uma problemática cerebral, depende do uso pela mente, que é aplicada à condução do cérebro. Nós somos o que pensamos. Quem cultiva tristeza, colhe depressão. Quem cultiva alegria, enriquece-se da felicidade de viver. E é o indivíduo, desde que controle perfeitamente as suas emoções, pode ter uma idade mental provecta. No ano de 1991, eu estava na cidade de Lyon, onde nasceu Allan Kardec. Eu visito Lyon há 21 anos, todos os anos, e profiro conferências espíritas na cidade formosa. Mas nessa vez, em 1991, eu ali estava a convite de um emérito professor da Universidade Lyon 2, para proferir uma conferência. O professor François de La Plantine, que escreveu um livro sobre o professor Rivaio, patrocinado pelo Banco Lyonnais, como dos vultos mais importantes de Lyon, havia me conhecido aqui no Brasil. Entrevistou-me sobre o professor Rivaio, Allan Kardec, e convidou-me, por fim, para fazer uma conferência lá na Universidade Lyon 2. Eu ouvia falar sobre terceira idade, nos anos 90, mas era uma coisa bastante remota. E eu aceitei. Mas ele me deu um tema terrível. Para que a tese fosse a reencarnação à luz da antropologia, porque ele era professor dessa disciplina. Eu meditei, aceitei o desafio e fui com a senhora que me traduz, Madame Bomartin. É uma carioca que vive no Rio de Janeiro, vivia no Rio de Janeiro, está há 40 anos em Paris, fala perfeitamente o idioma. É uma tradutora que me traduz antes de eu falar, porque ela é espírita. E eu digo uma frase de Kardec e faço a pausa para a tradução. Ela traduz a frase inteira que ela sabe. Eu digo, mas Cláudia já traduziu? É, já, pode ir adiante. Então, é uma tradutora fantástica. Nós fomos, e quando eu cheguei à Universidade Lyon 2, era uma universidade de terceira idade. Eu estava naquela época com 62 anos. Era um enfant gâté, um jovenzinho. Mas quando eu cheguei na sala que eu olhei, eu digo, meu Deus, eu estou no período dos dinossauros. Porque a terceira idade era algo surpreendente. Mas eu proferi a conferência, a Cláudia traduziu. Depois vieram as perguntas, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. E ao terminar, fez-se um círculo à minha volta. Perguntas tais e tais. E de repente aparece uma francesinha, uma senhora da terceira idade, linda. Era verão, e ela estava vestida de verão, linda senhora. E me disse, Monsieur Franco, j'adore la reencarnation. Eu digo, oba, pelo menos a velhinha eu peguei. E então, quero dizer que eu tenho 81 anos. Eu olhei para ela e tenho olho clínico. Eu vi que ela tirou uns 5 anos. Porque a mulher que não nega a idade não é feminina, é doente. Esse negócio de assim, eu digo a minha idade, pode botar mais 5. Que é perfeitamente feminino, eu acho charme. Ah, você perguntar, quantos você tem? Tenho 30. Só é. Então eu tenho uma amiga que é muito distraída. E ela encontrou uma outra. E disse a outra, mas como você está bem? E a outra logo perguntou, quantos anos você acha que eu tenho? 40. A outra disse, 35. Então essa minha amiga é ao contrário. Muito bem. Eu já fiz 4 anos de antropologia. Só me faltam 3. Eu nunca vi ninguém nessa idade com tanto entusiasmo. Eu me fascinei pela senhora e calculei, 86 com 3, 89. Então eu perguntei, por acaso, a senhora pretende montar um laboratório? É lógico, eu vou fazer o meu laboratório. Mas se por acaso, um acaso absurdo, se por acaso, uma coisa certamente não vai acontecer, e se nesse ínterim a senhora desencarnar, ela me olhou coqueta e me respondeu, Monsieur Franco, se eu desencarnar, na outra reencarnação eu já venho antropóloga. Eu achei fascinante. E eu tomei essa senhora como meu modelo. Quando eu tiver a idade dela, que vai demorar muito, 86 anos, eu irei estudar antropologia para poder abrir o meu consultório. Então a ciência evoluiu de tal forma que hoje a depressão pode ser tratada e curada. Seja ela de natureza sexual, uma frustração, um transtorno da libido, o psicanalista tem recursos para remover o trauma. Seja ela o fenômeno da infância de uma mãe castradora, de um pai negligente, ébrio, de uma família desajustada. Seja ela resultado de um choque, de uma emoção, de uma perda, o psicoterapeuta tem condições de curar o indivíduo. Seja ela um problema fisiológico, uma disfunção cerebral decorrente da hereditariedade, de uma doença infecto-contagiosa, o psiquiatra tem condições de curar, aplicando barbitúricos. As pessoas têm alergia, horror. Mas se nós temos um problema de estômago, vamos ao especialista. De pulmão, ao pneumologista. Se temos um problema no cérebro, um psiquiatra. Mas deveremos seguir à risca o que o psiquiatra nos orientar. O que o psicoterapeuta, o psicanalista, de acordo com a gênese da nossa depressão. E perseverar até o fim. Porque nós, brasileiros, temos um malvezo. Tomamos um remédio, melhoramos, abandonamos. Já estou curado. A depressão é perversa. Ela, enquanto está sob o efeito da proposta medicamentosa, melhora. De repente, o gatilho ecoa na memória e ela liberta o conflito e tem uma recidiva. E na terceira recidiva fica crônica. A depressão, até 1980, também era considerada dentro do transtorno do pânico. Fazia parte da depressão. Mas o psicólogo da Costa, estudando o transtorno do pânico, estabeleceu toda a sua psicogênese e separou da depressão. Assevera-se que o transtorno do pânico é moderno e não é. Os gregos antigos já o conheciam. O deus Pan era o responsável por uma área muito grande de determinadas cordilheiras. E quando alguém atravessava sua área, ele aparecia. Como ele é metade caprino, metade humano, a pessoa tinha um pânico, graças ao deus Pan. Também é um transtorno perfeitamente curável, se a pessoa trabalhar no seu consciente, remodelando as memórias e colocando seu esforço pessoal. Os sintomas da depressão são variadíssimos. Episódios de insônia. A pessoa adormece, o primeiro sono já desperta, não consegue mais. Tem dificuldade do primeiro sono e vai terminar adormecendo altas horas. Pela manhã sente-se muito mal. Tem uma dificuldade de locomoção. A memória fica tarda. Ou tem falta de apetite, ou muito apetite. Perde o interesse por si mesmo. Prefere os lugares escuros. Opta pela cama, que é a maior amiga da depressão. Quando nós vemos um depressivo, achamos que ele está fingindo, porque aparência nenhuma. Mas é um transtorno tão perverso, que a sensação de vazio existencial, de mal-estar que dá, é tão grande que a pessoa suicida-se, não porque queira morrer, mas porque deseja libertar-se dessa angústia, dessa sensação profundamente aterradora. Mas se o indivíduo procurar reagir no bom sentido, cultivando boas ideias, caminhando, estabeleceu-se que o indivíduo que anda 8 quilômetros, e isso vale por uma alta dose de barbitúricos, porque ele transpira, elimina toxinas cerebrais e melhora da depressão. Então a depressão tem muito a ver com o nosso comportamento espiritual. Coube à doutrina espírita a tarefa notável de apresentar uma terceira psicogênese. A reencarnação como fator da depressão. As nossas heranças ancestrais, a nossa conduta pregressa, os nossos relacionamentos afetivos que culminaram em desastre e que se manifestam invariavelmente como obsessões. A depressão normalmente tem um grande contingente de culpa. Culpa que o indivíduo não sabe de quê? De atos praticados e existências anteriores. Então essa culpa que está no inconsciente profundo, no perispírito, resuma como necessidade de resgate. E a pessoa começa a achar-se tímido, indigno, desprezado, e vai mergulhando no seu abismo e ao reflexo fisiológico, com a carência das substâncias encarregadas pela afetividade. Então o Espiritismo vem trazer o Evangelho de Jesus, quando o mestre incomparável, descendo do Tabor, encontra Um pai aflito que lhe pede para que atenda a seu filho, que o espírito o tomava e o fazia convulsionar até babar sangue. Jesus apiada-se do rapaz, olha-o e diz-lhe com energia: espírito imundo, em nome de meu pai eu te ordeno, sai dele. O rapaz convulsiona e recupera totalmente a razão, recupera a consciência. Os discípulos que haviam tentado ficaram enciumados e perguntaram: por que tu conseguiste e nós não? E Jesus dá uma resposta admirável: porque para essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. As religiões transformaram o jejum e oração em fórmulas. O jejum do estômago, que não dá dignidade a ninguém, emagrece. A oração, palavras repetidas, que não tem a menor unção. Porque orar vem do verbete latino os, oris, boca. Orar é abrir a boca da alma para esvaziar-se do ego e plenificar-se de Deus. Por isso Jesus deu-nos a mais perfeita oração, que é um canto de louvor, de pedido e de gratidão. Então todo paciente que tenha depressão, esquizofrenia, transtorno do pânico e equivalentes, pode encontrar na oração uma psicoterapia das mais eficientes. Na leitura, as leituras edificantes baseadas no Evangelho de Jesus são psicoterapêuticas das mais valiosas. A água fluidificada, a bioenergia, os passes que irão revitalizar o doente, porque o doente é um devedor. Aliás, a frase da Organização Mundial de Saúde, que também é uma frase de Allan Kardec, diz a Organização Mundial de Saúde: não existem doenças, há doentes. Pessoas que são predispostas à doença. Somos espíritos doentes, porque devedores. Então nós atraímos as doenças que são compatíveis às nossas necessidades evolutivas. Então tudo aquilo que nos acontece é fruto do que nós fizemos, porque somos autores do nosso destino. O bem que fazemos enfurece-nos a alma, e o mal que fazemos faz que nós nos torturemos na cama de espinhos da consciência. Então a depressão tem sempre uma carga aflitiva de obsessões. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, estudando as obsessões, apresenta a terapia, paciência, oração, caridade, atos de benevolência, porque o outro, o inimigo, nossa vítima, é um desacisado, está cobrando, esquecido da divina justiça. E quando toma na mão a clava da justiça, ele se transforma em um verdugo e se torna responsável pelo que nos aconteça. Deus não necessita de ninguém para poder fazer justiça. Existem os fenômenos naturais, aqueles psicológicos, aqueles de natureza fisiológica, os socioeconômicos, as doenças, os insucessos, que nos ajudam a modificar a estrutura da evolução. Então, coube ao Espiritismo a grande tarefa de apresentar-se diante dessa pandemia com a aparelhagem notável dos seus equipamentos de auxílio. Mas recomenda também que procuremos a ciência, porque o Espiritismo não veio combater a ciência, veio iluminá-la. Se por acaso alguém que seja portador de um transtorno depressivo escutar de outro em que se diga espírita, deixe o médico, deixe o espírita, porque ele está equivocado. O organismo necessita de atendimento de natureza vária, desde a psicológica à fisiológica. E nesse caso, muitas vezes, é válida também a terapêutica da homeopatia. Essa ciência extraordinária, que hoje está ao lado das grandes academias, pelo poder curativo de que se reveste. E ao mesmo tempo, procurar realizar a sua transformação moral para melhor, para deixar de ser doente. liberando-se das dívidas e adquirindo esse estado que Jung chamava o estado luminoso, o estado de iluminação interior. Então, diante desta terrível pandemia que se abate sobre a Terra, nós poderemos adquirir a cura, porque a depressão apresenta-se infantil, de outra vida, juvenil, senil, pré-parto, pós-parto, apresenta-se periodicamente, sazonal, e desde que se apresenta, ela exige tratamento cuidadoso. Em alguns casos, a terapia regressiva a existências passadas também irá mostrar o momento em que a pessoa delinquiu e equipar de um instrumento de amor para poder reabilitar-se. Então, aqueles argumentos dos técnicos, o medo, a ansiedade, a solidão, são o gatilho que dispara a dívida que existe em nós e que nos leva à depressão. Diante dessa maravilhosa proposta, nós dispomos de recursos para uma vida saudável, amando. Quem ama, não adoece. Quem ama pode ter doença, mas nunca será doente. A doença hospeda-se e se vai, porque o indivíduo ama. E nesse amor recomendado por Jesus, abramos os braços e saiamos deste clima de pessimismo que toma conta da sociedade, o medo que se estampou em nós, a solidão por livre eleição, essa solidão que nos empurra para a comunicação virtual, em detrimento da comunicação humana, tão agradável, o contato humano, a presença, somos animais gregários. E o medo que se nos instala, nós poderemos trabalhar esse medo com o enfrentamento da coragem, bendizendo a vida, agradecendo. Eu me lembro da poetisa e declamadora Margarida Lopes de Almeida. Ela dizia: eu tenho tanto para agradecer, que eu tenho vergonha de pedir. Então Amélia Rodrigues Espírito escreveu: Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do coração do mundo inteiro, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção, diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, paralisados, que não se podem movimentar, eu oro por eles. Porque eu sei que depois desta reencarnação, na que virá, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, um duplex, uma favela, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, ou um cão para me acompanhar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores.